Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O ano de 2020 é o ano do luto. São milhões de enlutados ao redor do mundo, seja porque perdeu quem ama, vítima da Covid-19, pela perda de emprego em meio à crise econômica ou rompimento de algum vínculo emocional. No programa de hoje, entenda o que é o luto, suas etapas e por que ele é importante. Esse é o tema da reportagem especial de Letícia Pequim.
Reportagem especial.
O luto é um processo natural e desejável. Isso porque a vivência desse processo ajuda a amenizar o sofrimento e elaborar a perda. Para exemplificar, a psicanalista e professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Tatiana Mourão, compara o luto ao ato de tricotar.
Quem já conhece um pouco o que é tricô ou crochê, a gente sabe que a gente vai desfazendo ponto por ponto. O que eu quero dizer, portanto, né, é que todo processo de luto ele é doloroso, é um tempo que refaz muita coisa que foi desfeita. Então é ponto a ponto das nossas lembranças, dos nossos afetos, dos nossos amores, que a gente vai desfazendo.
O luto é considerado um processo e não um estado. Isso significa que é o tempo necessário para se voltar ao equilíbrio. Cada pessoa vai vivenciá-lo de uma maneira singular, mas pode sofrer influência da cultura ou da maneira que encara a perda e a morte. Em 1969, a psiquiatra sueca Elisabeth Kubler definiu em sua teoria que são cinco fases do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. A psicóloga do NAPEM, Núcleo de Apoio Psicopedagógico aos Estudantes da Faculdade de Medicina, Maria Aparecida Miranda da Silva, comenta sobre a etapa de negação.
A negação é a primeira das cinco fases do luto, na qual o enlutado se recusa a acreditar na situação. Ela é marcada por uma dor intensa e por uma falta de perspectiva em conseguir enxergar um futuro sem aquela pessoa querida.
Na próxima etapa, a da raiva, o enlutado percebe que o ato realmente aconteceu e não existe nada que pode ser feito. Nesse período, é comum que sinta uma grande raiva e sentimento de culpa. Já na fase da barganha, o enlutado começa a fazer acordos consigo mesmo ou com alguma divindade religiosa sobre o modo de como vai ser e agir no futuro. A psicóloga Maria Aparecida esclarece a etapa de depressão.
Geralmente, esta é a fase mais longa do processo e é caracterizada por um sofrimento intenso. É marcada por uma sensação de impotência, melancolia, culpa e desesperança, sendo comum que a pessoa passe por um período de isolamento e apresente uma grande necessidade de introspecção.
O último estágio é o da aceitação. Nessa fase, é possível lidar com a perda com maior paz e tranquilidade. Situações de grande saudade podem existir, mas não serão limitante ou causarão imensa dor. Vale ressaltar que é difícil enquadrar uma pessoa nessas etapas, pois elas são dinâmicas. Uma pessoa, por exemplo, pode não viver alguma etapa ou até mesmo retroceder nas fases. Independentemente das fases vivenciadas, é importante que se sinta o luto e que não lute contra esses sentimentos. Isso porque, quando são reprimidos, podem resultar num luto complicado. Por isso, a psicóloga Maria Aparecida comenta sobre a importância da rede de suporte aos enlutados.
Que é muito importante que os enlutados eles busquem uma ajuda especializada de um psiquiatra e de um psicólogo. Pois sabemos que lidar com a morte, com a perda de nossos entes queridos, é um processo muito doloroso e delicado. E que normalmente ele não é fácil de ser superado. Por isso que é tão importante que o enlutado não fique sozinho. É tão importante que os amigos e a família, nesse momento, se acerquem dessa pessoa acolhendo as suas emoções, tendo paciência.
Geralmente, o primeiro ano após o acontecimento que gerou o luto é o mais doloroso. É quando se vive as primeiras datas comemorativas sem a pessoa querida. Mas não existe uma regra geral de como viver o luto e nenhum consenso entre as especialistas sobre qual a duração do processo saudável de luto, sem que ele seja considerado um luto complicado.
Mas o luto não está ligado somente à morte. Situações como demissão de um emprego também podem desencadear esse processo. E essa pode estar sendo a realidade de muitas pessoas neste período de pandemia. Quase 9 milhões de brasileiros perderam o emprego somente no segundo trimestre deste ano, segundo o IBGE. A psicanalista e professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Tatiana Mourão, explica alguns fatores que levam ao luto na demissão.
Nós muitas vezes nos associamos com nossa imagem profissional. Então, à medida que ocorre uma demissão, a primeira sensação é que a gente fracassou. Por mais que exista, é a crise econômica, pessoas foram demitidas. A pergunta que sempre, né, a pessoa fala internamente, que nunca se cala, é: por que eu? Então vem a questão da valoração, porque, né, meu valor foi menor do que meu colega, por isso eu fui demitido. Aflição que vem também das dificuldades econômicas, que muitas vezes não é só a pessoa que foi demitida que vai sofrer isso.
Sentimentos como culpa, medo, raiva, vergonha e tristeza podem surgir quando se é demitido. Para a ex-atendente Bianca Scarmigliati, a notícia da demissão veio logo no início da pandemia, em março, quando as lojas começaram a fechar em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ela conta que todos os novatos da empresa foram dispensados, assim como ela, que havia recém-chegado ao cargo de atendente. Ainda sem uma recolocação no mercado, Bianca mantém a esperança de conseguir um novo emprego.
Eu tenho muita esperança de conseguir meu emprego, mesmo porque eu preciso trabalhar, eu tenho duas crianças, né? Mas assim, não perdi minhas esperanças, porque a gente tem que ter fé. E aí eu entrego meus currículos sempre. Às vezes uma pessoa fala comigo assim, então o lugar tá precisando e tal, você quer que eu leve seu currículo? Eu tenho vários currículos prontos na minha casa pra me poder entregar. E aí eu saio pra entregar, às vezes um amigo meu leva, mas assim, nenhum tá chamando ainda.
Para a superação da demissão, é preciso vivenciar o luto, se dar ao direito de sentir tristeza e raiva por um tempo. Mas também é preciso se reconstruir para seguir em frente. A professora Tatiana Mourão exemplifica.
Quando desfaz algo importante para nós, é muito importante que a gente saiba construir alguma coisa, pegando, né, aqueles tijolos. Eu lembro muito, por exemplo, das igrejas alemãs que foram bombardeadas. Eu conversando, né, com uma senhora alemã, ela falou, olha, na minha cidade nós pegamos todos os tijolos, todas as pedras, né, que eram de pedras as igrejas, utilizamos os próprios tijolos antigos de pedra para reconstruir novas igrejas com o mesmo formato. Pegar aqueles fragmentos e superação, a superação em termos de reconstrução dentro do possível, daquilo, né, que se desfez da nossa vida.
E para essa construção, tijolo por tijolo, o que não pode faltar é a esperança e o apoio de amigos, familiares e da sociedade como um todo.
O mais triste nesse momento da pandemia é que tem se escrito, né, sobre o sintoma de desesperança, sobre a falta de esperança que muitas pessoas estão apresentando. Primeira coisa que é importante reconstruir, através das redes de contato, porque nós estamos com poucas redes de contato físico presencial. Mas do mesmo jeito que agora, no momento, nós estamos nos comunicando através de novas formas possíveis dentro da realidade, é muito importante que a família, que os amigos, que a comunidade, a gente como uma sociedade como um todo, esteja presente para reconstruir.
Cada vez mais, as pessoas têm a impressão de que a pandemia passou e que o coronavírus ficou no passado. Mas não é bem assim. O Brasil já passa a triste marca de mais de 120 mil mortes por coronavírus, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Mesmo assim, estão cada vez mais comuns cenas como aglomerações em bares, praias e festas particulares, como se o país não vivesse o luto coletivo pelo falecimento de tantas vítimas da Covid-19. A seguir, você confere a análise de especialistas sobre a comoção pelas mortes na pandemia.
Apesar de tantas mortes, há quem não experimente proximidade ou sentimento de luto com perdas diárias. Para a psicóloga do NAPEM, Núcleo de Apoio Psicopedagógico aos Estudantes da Faculdade de Medicina, Maria Aparecida Miranda da Silva, como a apresentação das mortes passou a fazer parte do dia a dia, a tragédia da Covid-19 foi naturalizada. Ela pontua que a falta de coerência das autoridades sobre a gravidade do cenário e medidas sanitárias, bem como a enxurrada de fake news, contribuem para o negacionismo da situação atual.
No meu entendimento, a população e seus entes queridos mortos pela Covid-19 mereceu muito mais por parte dos governantes. Merecia um respeito e o acolhimento de um líder nacional com relação a todo esse sofrimento. Mereciam esclarecimentos seguros e coerentes com referência às medidas de segurança a serem tomadas para a contenção da transmissão da Covid-19. No entanto, o que estamos presenciando é uma enxurrada de fake news espalhando notícias absurdas e desencorajando a população a aderir às medidas de proteção contra o contágio da Covid-19. E o resultado desse cenário em nosso país é que estamos vivendo um perigoso negacionismo sobre a ciência, sobre a pandemia e suas consequências.
A falta de comoção coletiva diante das mortes pela Covid-19 também chama a atenção para a psiquiatra e professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Tatiana Mourão. Uma possível explicação é que ainda vivemos uma fase de negação, a primeira etapa do processo de luto.
Essas pessoas que não estão mais falando disso ou vivendo isso, é porque o luto está tão doloroso, mas tão doloroso, isso é um pensamento meu, né? O melhor é fazer igual avestruz, colocar a cabecinha na terra e não olhar o que está acontecendo. Chama atenção, quando teve, né, Torres Gêmeas, 3 mil mortes nos Estados Unidos, foi aquela comoção enorme. No Brasil, a gente teve tragédia mais recente, né? Brumadinho, Mariana. Brumadinho, 300 mortos. Nós já tivemos só em Belo Horizonte 500 mortes. Minas, Brasil, a gente, né? 100 mil mortes. O que, que está acontecendo conosco? A priori, eu não tenho uma resposta, porque é paradoxal. Quanto mais dramática se torna a situação, menos se escuta, né, de uma resposta.
Para a professora Tatiana Mourão, é como se ainda boa parte de nós estivesse vivendo num mundo paralelo, num lugar onde é possível ignorar a dor.
É como se a gente tivesse que fazer, todos nós, né, eu, você, os que nos escutam, né, um mundo paralelo. Na verdade, a situação é muito triste, mas a gente precisa até conversar conosco, né, e falar assim, olha, realmente a situação é muito triste, extremamente triste, então é quase que uma sobrevivência mesmo, como se a gente estivesse num campo de concentração, sem saber que dia e que horas que vai ser o amanhã.
O receio da professora é de que quando a ficha cair, esse luto seja vivenciado de uma forma mais dramática. Como alternativas para ajudar a enfrentar melhor o luto, a indicação é para acompanhamento terapêutico e psiquiátrico, quando necessário, até que seja possível reconstruir.
Para quem perdeu algum parente durante a pandemia, a realidade é diferente. Os rituais de despedida variam conforme a cultura, mas todos eles exercem função importante no processo de luto, a de elaborar a perda. Mas com a pandemia do novo coronavírus, poucas pessoas estão autorizadas a participar das cerimônias de enterro e velório, onde os familiares recebem o conforto da presença de amigos e outros familiares. A psiquiatra e professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Tatiana Mourão, acredita que as famílias estão vivendo o luto de forma mais dramática neste momento.
Por exemplo, a gente ia perder um familiar, a gente acompanhava no hospital, via que ele estava piorando, quer dizer, o processo de luto, ele ia acontecendo com o nosso familiar. E eu não sei como que essas pessoas também devem estar sentindo, essas que morrem. Deve ser muito triste morrer sozinho, sem ver aquelas pessoas que fizeram parte, né, da nossa vida desde sempre. Acho muito doloroso, tanto para quem perde o familiar, quanto eu imagino para quem está num hospital, essa solidão deve ser algo devastador.
Alguns hospitais têm conseguido proporcionar alguma maneira de contato com os pacientes de Covid-19. Por videochamadas e outros aparatos tecnológicos. Mas, muitas vezes, essa forma de contato não é suficiente e ainda fica muita coisa a ser dita, o que pode dificultar o processo de luto. Por isso, a psicóloga do NAPEM, Núcleo de Apoio Psicopedagógico aos Estudantes da Faculdade de Medicina, Maria Aparecida Miranda da Silva, orienta a criar espaços de fala para que os enlutados possam expressar seus sentimentos.
Procurem ajuda, procurem falar sobre os seus sentimentos, sobre os seus medos, procurem fazer as suas homenagens dentro da sua crença religiosa. Existem as missas online, existem cultos religiosos que estão feitos de forma online. Então procurem fazer o melhor. Procurem se acolher também nesse momento tão difícil.
Tinha uma frase típica ao se despedir. Um beijo do tamanho do mar. Agenor Vicente do Nascimento, 49 anos.
Adilson deixou saudades na família, nos cachorros, nos funcionários dos supermercados e nos moradores de rua. Adilson Torcato Guimarães, 77 anos.
Soube viver com afeto, alegria e intensidade sua vida. Inesperadamente, breve. Micaela Pereira da Silva, 28 anos.
As vítimas de Covid-19 não são apenas números, e sim prosas. Para homenagear as histórias por trás dos lamentáveis números de vítimas da Covid, o projeto Inumeráveis criou Memorial Virtual. Assim, familiares e amigos podem deixar seu tributo aos Adilsons, Micaelas, Agenores e muitas outras pessoas que perderam suas vidas na pandemia. A seguir, você conhece mais sobre essa iniciativa. A reportagem é de Letícia Pequim.
A motivação para o memorial virtual Inumeráveis foi justamente o incômodo do artista Edson Pavone, co-criador da iniciativa, e o empreendedor social Rogério Oliveira, com a maneira fria e calculista de como a pandemia estava sendo tratada. Mas o projeto se transformou também em uma corrente de cura para os enlutados. A atriz Gabriela Veiga comenta que o projeto tem ajudado familiares a lidarem melhor com esse processo.
Boa parte da elaboração do luto se dá de forma oral. Se dá quando você conversa, quando você tira de dentro de você, conversa, coloca para fora e vê isso materializado em algum lugar. O luto é elaborado nesse momento, então acontece uma parte da cura do luto, uma parte, não toda, claro. Quando a dor, quando eles enxergam que a dor está sendo vista por alguém, também esse luto é elaborado de alguma forma. Então a gente entende que essas histórias ajudam numa corrente de cura dos enlutados.
O aposentado Ricardo Cruz perdeu sua mãe para o Covid-19 há pouco mais de um mês. Ele conta que a impossibilidade de prestar as últimas homenagens tornou o momento mais difícil para a família, mas que as redes sociais têm ajudado a aliviar a dor.
Está sendo um momento muito cruel, e mais cruel ainda é o fato de você não poder nem sequer ver o rosto da pessoa. O caixão é lacrado, você não tem a oportunidade de ver o rosto da pessoa, então acaba que fica uma coisa assim, meia fictícia na mente da gente. A gente aceita porque é um momento que o mundo inteiro está passando, mas não é aquela coisa que se concretiza daquela forma que a gente vê o final, parece que fica uma coisa meio no vácuo. É, o que tem aliviado bastante a dor nesse momento, né, de luto, e tem sido as redes sociais, porque a gente acaba recebendo apoio de todos os parentes que são os mais próximos e também, às vezes, de parentes que estão tão distantes, pessoas que há muita gente não se falava, e acaba que, neste momento, cria-se essa união.
As homenagens aos falecidos são maneiras de processar o luto. Para eternizar os memoriais virtuais, o projeto Inumeráveis planeja um memorial físico na cidade de São Paulo. Para conhecer as histórias das vítimas da Covid-19 ou deixar sua homenagem, basta acessar o site www.inumeraveis.com.br.
O Saúde e Consciência está terminando. Para ouvir mais programas e acessar nossa programação completa, acesse o nosso site. O endereço é medicina.fmg.br/rádio. Nós também estamos no Twitter, no @saudeconsciencia e no WhatsApp. Para receber os áudios ou até participar do nosso programa, envie uma mensagem para o número 031 98576-0326. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Camiliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.